Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público presente, boa noite, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata da sessão número 023 da sessão ordinária do dia 19/6/2018, segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h18 do dia 19 de junho de 2018, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourados, Mundim presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Genedi Vicente Benete Ribas, segundo secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa Nema, Almiro Francisco Gomes Miro Bikes, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Domingo de Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão Roberta Brito e Wênia Patrick de Souza. Expediente, a ata da sessão anterior, 6/6/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário, projeto de lei ordinário oriunda do Legislativo, PL 009/18, de autoria do vereador professor Rafael, que declara de utilidade pública municipal Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura. Indicações número 1.065 e 1.166, de autoria do vereador Nema, 1.157, 1.158, 1.160/18, vereador Miro Bikes, 1.099, 1.100, 1.101, 1.102/18, vereador Netinho Lacerda, número 1.036, 1.037, 1.038/18, vereador Bruno Araújo, número 993, 994 e 1.226/18, vereador Carlinho da Vila, número 1.082, 1.083, 1.084 e 1.156/18, vereador Ceguinho, número 1.172, 1.173, 1.174 e 1.175/18, vereador Domingos Filho, número 263, 272, 273/18, vereador Mundim, número 1.065, 1.066, 1.067, 1.068/18, vereador Eduardinho de Paiva, 1.136, 1.137, 1.138/18, vereador Genedir Ribas, 938, 940, 941, 942 e 943/18, vereador Joel Estrovão, número 1.225/18, vereador professor Rafael. A indicação número 1.213/18, vereador Luciano Martins, foi lida, porém retirada pelo autor. Ordem do dia, projetos em primeira fase, discussão e votação, apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinário, oriundas do Executivo, foram votados em blocos e aprovado por unanimidade dos projetos PL 006/18, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e das outras providências. O PL 007/18, que dispõe sobre a alteração dispositivo da Lei Municipal número 452, de 28 de dezembro de 2017, na forma que especifica. PL 008/18, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e das outras providências. O PL 009/18 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e das outras providências. E o PL 010/18, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial das outras providências. E o PL 012/18, que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 535/2000, de 23 de dezembro de 2011, que institui o Sistema Municipal de Cultura de Formosa, Goiás e das outras providências. O projeto de lei ordinária, oriundos do Legislativo, foram votados em bloco e aprovados por unanimidade os seguintes projetos: PL 014/18, Autoria do vereador Nema, que se dispõe sobre o programa de coleta contínua do lixo eletrônico e tecnológico no município de Formosa, Goiás. PL 026/18, vereador Netinho Lacerda, que obriga a presença de ambulâncias de resgate em eventos particulares com grandes aglomerações de pessoas em ocasiões habituais ou eventuais, para socorro imediato de pessoas que venham a sofrer qualquer problema de saúde. PL 022/18, vereador Bruno Araújo, que estabelece a implantação de ciclovias, ciclofaixas ou passeios compartilhados nos projetos de novas vias públicas no município de Formosa. PL 024/18, também do vereador Bruno Araújo, que dispõe sobre a proibição de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento. PL 007/18, vereador professor Rafael, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Formosa o Dia Municipal do Administrador e Tecnólogos em determinadas áreas de administração. E o PL 018/18, da vereadora Roberta Brito, que dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no município de Formosa. O PL 015/18, vereador Ceguinho Eduardo de Paiva, que denomina de Praça Alfredo Antônio Vieira, Praça dos Estudantes, localizada no distrito do Bezerro, no município de Formosa, foi retirada pelo vereador Eduardo de Paiva. Projeto em segunda fase de discussão e votação, projeto de emenda à lei orgânica oriundo do Legislativo, PELO 001/18, de autoria dos vereadores Ceguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Gene de Ribas, Macarrão, Mundim, Nema, Netinho, Lacerda e Wênio Patrick, que altera o parágrafo 6 do artigo 23 da lei orgânica do município de Formosa e das outras providências. Durante a discussão da proposição, o vereador Gene de Oliveira manifestou sua intenção em emendar essa matéria e argumentou que o regimento interno da Câmara é omisso quanto ao momento para apresentação de emendas ao projeto de emenda à lei orgânica. Segundo ele, a propositura poderia ser emendada em segunda fase, uma vez que na primeira discussão e votação foram apreciados somente os pareceres das comissões técnicas. Em seguida, o presidente consultou o assessor jurídico da Câmara, o qual sugeriu a deliberação de uma questão de ordem, conforme o parágrafo 2º do artigo 255 da resolução número 004/08 do regimento interno, sobre a possibilidade de apresentação de emendas ao projeto de emenda à lei orgânica durante a segunda fase de discussão e votação. O plenário aprovou a questão de ordem por 9 votos favoráveis e 5 contrários, vereadores Eduardo de Paiva, Gene de Ribas, Miro Baixos, Neto Nascerdo e Patrick. Uma abstenção, vereador Mundim, e uma ausência, vereador Domingos Filho. Na sequência, a emenda modificativa número 001/18, de autoria do vereador Jurandir de Oliveira, foi aprovada por 13 votos favoráveis, um contrário, vereador Wenner, uma abstenção, vereador Carlinho da Vila, e uma ausência do vereador Domingos Filho. Por fim, o projeto de emenda à lei orgânica número 001/18 foi aprovado por 14 votos favoráveis, uma abstenção, vereador Carlinho da Vila, e uma ausência, vereador Domingos Filho. Tema livre, às 20h21. Oradores inscritos, vereador Bruno Araújo, Wênio Patrick, Luciano Martins, professor Rafael, Eduardinho de Paiva, Jurandir de Oliveira. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão, disponível nas atas eletrônicas número 023/18, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h09, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2018, no mesmo local e horário, e para constar o Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata? Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 20 de 6 de 2018, matérias a serem lidas no plenário, matérias do Poder Legislativo, indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, vereador Nemo, indicações, 1176/18, realizar limpeza dos bueiros que caem dentro do Laguinho do Abril. 1177/18, realizar a operação tapa-buracos na rua Najib Simão, quadra 19, setor Nordeste. 1217/18, realizar a pavimentação asfáltica na rua 18, quadra 59, bairro Rosa Maria. 1220/18, fazer cumprir a lei número 306/2015, que dispõe sobre a criação do programa Qualidade de Vida para o Idoso no Distrito do Bezerro, município de Formosa, e das outras providências. Vereador Miro Baikes, 1161/18, providenciar a instalação de mais postos de energia na rua 10, setor Primavera. 1162/18, providenciar a operação tapa-buracos na avenida Ângelo Chaves. 1163/18, realizar a operação tapa-buracos na rua Honório Lobo, localizado no centro. 1223/18, realizar a operação tapa-buracos nas ruas 16 e 17 do bairro Formosinho. Vereador Netinho Lacerda, indicações. 1103/18, promover na rede municipal de ensino o projeto Educanvisa. 1104/18, realizar ações socioeducativas e preventivas nas escolas públicas para sensibilização para o combate à violência contra o idoso, em cumprimento à lei número 282/2015, de 26 de outubro. 1105/18, criar projeto teatro na escola, nas escolas da rede de ensino municipal. 1116/18, incentivar o projeto Mutirão Universitário no município de Formosa, de acordo com a lei número 310/2009, 19 de novembro. Vereador Bruno Araújo, indicações. 1039/18, criar o programa de estimulação precoce no município, indicado para bebês prematuros e também para aqueles que apresentam alguma deficiência. 1040, viabilizar palestras e campanhas sobre o Julho Verde, que visa conscientizar e combater o câncer de cabeça e pescoço, também tratamento adequado em nosso município. 1041, regularizar a coleta de lixo no setor de chácaras Ábrio. Vereador Carlinho da Vila, indicações. 1232, realizar a sinalização de trânsito no setor sul. 1233, realizar sinalização de trânsito no bairro São Vicente, e a 1234 no bairro Bosque 2. 1235, providenciar a coleta de identificação para servidores responsáveis por apreensão de animais soltos em vias públicas. Vereador segue indicações. 1085, construir rampa de acessibilidade na Cachoeira do Tiquira. 1127/18, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Pernambuco, bairro Abril. 1128/18, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 2, Vila Iara. Vereador Domingos Filho, indicações. 1170, realizar a operação tapa-buracos na rua Travessa A, no Parque das Laranjeiras. 1171/18, realizar a operação tapa-buracos na rua 2, no Parque Laranjeira. 1179/18, fazer estacionamento escama na rua Visconde Porto Seguro, do Banco, em frente ao Banco BRB, até o cruzamento com a rua João Malheiros, no centro. 1180/18, realizar a operação tapa-buracos na rua 10, no Parque das Laranjeiras. Vereador Mundinho, 274/18, providenciar academia ao ar livre na Praça do Laguinho do Abril. 275, implantar curso de alfabetização para adultos no município de Formosa e região. Fazer limpeza geral de todo o setor Parque Lago. 277, fazer limpeza geral de todo o bairro Formosinho.
Vereador Eduardinho, 1069/18, providenciar com máxima brevidade a instalação do filtro com água potável nas unidades de saúde, que ainda não tem, principalmente na UBS 14, situada no bairro Vila Verde. 1070, fazer reforma bem como manutenção nas pontes de madeira na região da Palmeira 1 e 2. 1072, fazer limpeza e capina na quadra de esporte, situada na rua 11 e 20, no setor Bela Vista. Vereador Genedir, 1139/18, propagar por meios de comunicação no município o app e título para celular com o intuito que a população baixe e tenha obtenção da via digital do título de eleitor. 1140/18, cumprir com a lei número 18/2013, que institui o programa municipal ecoterapia no município de Formosa. 1141/18, realizar projetos para que as faixas de pedestre sejam feitas com a pintura 3D. Vereador Joelson Trovão, 945, fazer operação tapa-buraco na rua 7 do bairro Lagoa dos Santos. Número 946/18, fazer sala de reforço para o projeto Mais Educação na Escola Municipal Domingos de Jesus Monteiro Guimarães, bairro Jardim Bela Vista, número 947/18. Fazer o restante da calçada da parte interna da Escola Municipal Padre José Leopoldino, localizado no bairro Pampulha. Número 948/18. Fazer faixa de pedestre na Escola Municipal Madalena Mendes Nestrala, localizado no bairro Jardim das Américas. Número 1025/18. Fazer operação tapa-buraco na rua Padre Tomé Centro. Número 1169/18. Fazer pavimentação asfáltica na rua particular bairro Vista Alegre, no lado do ginásio esporte. Vereador Macarrão, 1117, providenciar operação tapa-buraco no final da rua 12, próximo à rua Visconde Porto Seguro, setor ferroviário. Vereador Professor Rafael, 1024, fazer operação tapa-buraco na rua Emílio Pova, no centro. 1026/18, fazer operação tapa-buraco na rua Herculano Lobo, no centro de Formosa.
Em discussão, as indicações? Não, vem discussões. As indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo, que encaminha a secretaria competente. Antes de passar para o ordem do dia, registrar a presença de Denilson, técnico em edificações, Hélia da Costa, conselheira tutelar, Camilto dos Santos da Fonseca Cardoso, conselheiro tutelar, presidente, Tainá Barreto Lacerda, filha do nosso amigo e vereador Netinho Lacerda, Leandro Oliveira de Jesus, Hilda da Silva Cavalcante, Eliane Oliveira de Jesus, José Henrique Cavalcante, técnico em biotecnologia, inspetor da Costa, GM Souza e João Martim, conselheiro tutelar. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Nesse momento, passando para a ordem do dia, peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia, matérias em discussão e votação única, os pareceres do Tribunal de Contas do município. Fazer a leitura em bloco.
Fazer a leitura em bloco, né, dos quatro.
O parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, que julga as contas do governo 2012. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Município, TCM, que julga as contas de governo 2013. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Município, TCM, que julga as contas do governo 2014. Parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, que julga as contas de governo 2015.
Em discussão, aos parecer técnico, Tribunal de Contas do Município, 2012, 2013, 2014 e 2015. Em discussão. Não havendo discussão, peço o primeiro secretário que faça o apanhado de voto.
Como voto, vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Wender Patrick.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Miro Baix.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo. Voto sim.
Parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios, 2012, 13, 14 e 15, aprovado por todos os vereadores presentes. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto em segunda fase de discussão e votação, matérias do Poder Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 006/18, institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e das outras providências.
Em discussão, o projeto de lei ordinária 006/2018. Em discussão.
Senhor presidente.
Uma palavra ao vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite. Boa noite ao público presente. Em relação a esse projeto, eu tive algumas dúvidas, inclusive eu coloquei até dentro do nosso grupo, começamos a conversar a possibilidade de vir o contador da prefeitura aqui, o Vinícius, que prontamente se colocou à disposição para uma demanda da comissão de orçamento. Eu, vereador Trovão, vereador Bruno, nós tivemos algumas dúvidas em relação até para emitir nosso parecer. Então, nós convidamos, naquela ocasião, não deu certo para executar, mas, diga-se de passagem aí, que os contadores da prefeitura se colocaram à inteira disposição para tirar as dúvidas. E, na medida do possível, nós buscamos alguns questionamentos, entendemos uns, outros ainda ficaram um pouquinho latentes. Eu queria só trazer para o entendimento da casa e para a gente debater uma questão que eu venho falando desde o ano passado, quando nós aprovamos a LDO também. Me chama muita atenção, até um dia que esteve numa audiência pública, eu fiz essa pergunta, o que me chama muita atenção é o percentual. Esse percentual de 60% de suplementação autorizado numa lei dessa, ela me chama atenção, é muito simples e eu quero que vocês me entendam e eu vou acompanhar o entendimento da casa. Já não estou aqui para levantar polêmica, só quero chamar atenção, até uma preocupação que o município depois responde sobre isso. O meu questionamento é em relação à previsão de arrecadação que se faz, que ela não é real, ela é previsão, o próprio nome já está dizendo, né? Só que a previsão, ela tem que ser feita muito bem justificada. Nós estamos falando em torno de uma execução, de uma arrecadação real, em torno de 200, não passando de 210 milhões. De repente, se faz uma previsão de um ano para o outro de 354 milhões. Qual a justificativa? Esse é o primeiro ponto. Depois acontece para o ano de 2019, estava 534 milhões. Caramba! O que aconteceu em Formosa para ter uma arrecadação dessa? Sendo que todos os dias a gente vem discutindo que hoje um dos problemas, um dos desafios que a prefeitura enfrenta, essa gestão está padecendo aí de grandes problemas por falta de arrecadação. A arrecadação, ela é visível, ela é um problema existente, real, ela vem decaindo. E aí chega para a gente um projeto desse com 354 milhões com uma possível suplementação de 60%. Se vocês calcularem, eu não vou fazer cálculo, vim aqui para falar de matemática, mas se vocês fizeram um simples cálculo aí, 60% em cima de 354, quase que a gente chega no 100% do real, dos 200 milhões, né? Que é o que tem acontecido em Formosa nas últimas arrecadações. Então, quero trazer esse questionamento, eu trago uma formulação possível. Só terminar que eu te passo. Eu trago já formulada, se for o entendimento desta casa, eu convido vossas excelências a assinarem comigo uma emenda para a gente fazer uma coisa mais prudente. Eu acho que tem que ser muito mais prudente isso, que a gente pudesse apresentar uma emenda diminuindo esse percentual de 60% para 30%, já seria o ideal. Né? Então, eu trago uma possibilidade de emendar o projeto, se for com o consentimento desse plenário, quero dizer, de vossas excelências, eu não estou trazendo nada
Uma parte
eu quero um entendimento, eu quero passar a palavra para o Jurandir, depois eu te passo. Mas eu chamo a atenção de Vossas Excelências, independente de lado, de posições, porque é muito arriscado, é muito perigoso o que está aí e o que nós estamos assinando. Eu falo porque eu sou membro da Comissão de Orçamento. É muito arriscado, muito perigoso o que a gente está fazendo, de passar um projeto desse com uma previsão orçamentária, uma estimativa de mais de 300 milhões. Entendeu? Então, assim, a minha preocupação... E depois, obviamente, a suplementação de 60% em cima disso realmente é irreal. O que eu trago isso é para vocês pensarem e trazer para o debate para vocês pensarem. Jurandir, por favor. Ele tinha me pedido primeiro. Jurandir.
Obrigado, vereador. Era, assim, só para acompanhar o raciocínio de Vossa Excelência, eu ia perguntar, na realidade, onde que estava aqui no projeto essa parte aí dos 350 milhões, mas eu estou até já com ela aqui em pauta, na página 1 do anexo, né, do exercício, tabela explicativa da evolução da receita. Mas, na realidade, aqui traz realmente... A previsão, se é realmente uma previsão, como já explicado por Vossa Excelência, nos anos de 2018, 2019, a previsão de receita, 2018, 346 milhões, 2019, 353 milhões. Mas aqui até já é muito autoexplicativa a leitura, porque em cada rubrica aqui ele dá de onde é a previsão de receita, que pode realmente se configurar ou não, né? Eu não vi, foi a outra parte de 500 milhões, mas 346 e 353 realmente tem aqui na tabela explicativa da evolução das receitas, que traz a receita tributária, contribuições, patrimonial, serviços, correntes, transferências correntes, operações de crédito, alienação de bens, transferência de capital, concluindo aí na previsão para 2018, 346 milhões e 2019, 353 milhões. Quiçá a nossa arrecadação possa aumentar mais, né? Bens a Deus que isso aconteça para contribuir nesse entendimento, vereador. Muito obrigado.
Queria passar a palavra, então, para o Wenner.
Vereador, assim, eu concordo contigo praticamente em tudo. Eu só acho o seguinte, que essa casa aqui é a casa de convergência em algumas coisas, mas também é a casa de divergência. E tem que ser assim, né? Nós nunca vamos ter aqui uma posição unânime. Então, eu queria fazer o pedido para o senhor que, independente de outros vereadores assinarem, para o senhor apresentar a emenda, eu acompanho o voto, né? Até porque, se o senhor apresenta a emenda, as pessoas que se posicionavam, a população vai saber como se posicionou cada vereador, né? Para o senhor apresentar a emenda, independente dos outros assinar ou não, né? Que o meu voto o senhor tem.
Genedir.
A suplementação de 60% vai dar R$ 209.407.430, suplementação de 60%. É que é o real. Conversei com o meu presidente, ele falou que nos últimos anos foi feito o 60% e quem tem que prestar conta é o executivo. É uma forma de a gente acompanhar mais os gastos do executivo, liberando 30% ou 40%, conforme vai necessitando, vai solicitando para a Câmara. Vejo com o líder do governo qual seria a posição. Eu acredito que não há problema nenhum nisso, de solicitar 30% ou 40% no que precisava e necessita, vai solicitando para a Câmara. É a confiança que o Executivo terá na Câmara e nós, o Executivo.
Só uma parte.
Vereador, eu, da minha parte, não posso fazer essa resposta para Vossa Excelência. A consulta não tem que ser a mim. Se for uma consulta de emenda por parte do vereador, aí o vereador tem o direito de estar entrando com ela. E ser discutida, e ser apreciada, e ser amadurecida, encaminhada e entabulada, se for o caso. Mas, da minha parte, como líder de governo, eu já te dou essa resposta. Obrigado.
Por favor.
Só para contribuir.
Por favor.
Quero aqui que salientar quem é que já teve consciência das LDO de 2013, 14, 15 e 16. Lá nelas também era da mesma forma, por exemplo, em 2012 foi o orçamento bruto da gestão de 2012 foi de 188 milhões. já a previsão de 2013 para 2014 pulou para 400 e poucos milhões. Só para vocês terem noção. E mesmo assim, nós democrático, o ex-prefeito Itamar, e na DEMA, a suplementação de 60%. E eu aqui nessa casa. É, da mesma forma foi com o Pedro Ivo, da mesma forma foi com o prefeito Itamar, entendeu? Eu acho que sim. Esses são uns indicadores que talvez possa acontecer. Mas na maioria das vezes, até hoje, com 9 anos que eu estou, nunca aconteceu de realmente a arrecadação aumentar dessa forma. Praticamente a arrecadação nos últimos anos mesmo, e até o FPM, fundo. Entendeu? Está caindo. Mas, por exemplo, o prefeito tem que, porventura, quem faz a elaboração da LDO e da LOA, ele tem que estimar mesmo, porque se ele colocar inferior e essa arrecadação for a maior, ele não pode fazer investimento nenhum, hein? Ele não tem, hein? Como ele não fez essa previsão, ele não fez essa previsão no orçamento. Por isso que, da maioria das vezes, ele faz a previsão, se der certo, quem ganha com isso é o município. Mas, até hoje, desde 2009 que eu estou aqui, nunca aconteceu de realmente um aumento dessa forma. E, por exemplo, olha que nós temos aqui um contador, que contador dessa casa, o Vertinho de Oliveira, que, além de eu admirar, é um excelente profissional. Ele fez as explanações, veio aqui em 2013 e 2014, ele também esteve aqui para poder mostrar como funciona, como que é. Foi louvável o pedido da comissão que o contador da prefeitura desse esclarecimento sobre essa LDO. Eu acho que está correto, acho que nós temos que ter as informações que chegam de encontro à realidade. Eu acho que é oportuno, sim, a gente ter essa convicção mais correta de estar votando os projetos aqui nessa casa. Mas eu mostro a vocês, vocês podem fazer uma consulta, que 2013 e 2014 vocês vão ver lá. A previsão é muito maior, entendeu? E os 60% teve, até eu mesmo fui um dos que defendi. Eu falei, os outros teve os 60%, só porque hoje eu sou oposição, eu não vou dar os mesmos 60% para o Itamar? Entendeu? Eu acho que vocês não impeçam que, por exemplo, que tem emenda. Eu acho que esse é o trabalho do vereador. Eu acho que quem tem as ideias, as mentes, eu acho que é para isso. E o plenário é isso aí, tem que ser debatido e discutido. Muito obrigado pela parte.
Uma parte, vereador.
Por favor, Trovão.
Vereadores, nossos colegas, vereadores. Mas Rafael estuda muito esse projeto. O que acontece? A mensagem lá, justificativa, como ele vai aumentar essa arrecadação, ele não colocou. O projeto está muito vazio. Ele tem que falar por que ele vai aumentar a arrecadação, o que ele vai fazer. Vai aumentar, vai pôr fiscal na rua? Por exemplo, os comércios de Formosa, tem comerciante que tem mais de 3 anos que não paga o alvará de licença. O alvará simples. Os fiscais de postura não estão trabalhando, não estão atuando, não estão notificando. Eu mesmo fiz várias denúncias de material nas calçadas e eles não vão lá no multa. Então, há uma forma de aumentar a arrecadação. Mas ele tem que apresentar uma proposta aqui, colocar a mensagem, apresentar um projeto. Então, o projeto está muito vazio. É isso que eu estou falando. Obrigado, é só isso.
Vereador, só uma parte para contribuir com a dúvida do vereador Joels. Vereador, se Vossa Excelência folhear o projeto, aqui na tabela explicativa da evolução de receita. A LDO, ela é diretrizes macro. Ela não especifica valores, porque a especificação de valores, ela virá num projeto próximo, na LOA, que o Executivo tem até 15 de agosto para nos mandar.
Sei.
Aí nessa tabela explicativa aqui, que é uma diretiva macro, ele diz aqui a especificação de cada rubrica, em cada item, onde será a previsão da receita. Então, a receita, a previsão de receita para... 2019, num montante de 353 milhões, de onde se soma? Da receita tributária, 59 milhões, da receita de contribuições, 27 milhões, da receita patrimonial, 7 milhões, receita de serviços, 4 milhões, transferências correntes, 237 milhões, transferência do fundo partidário, fundo de participação dos municípios, assim outras. Então, aqui, se Vossa Excelência se aperceber, talvez não tenha feito, ele dá essa diretriz, mas é uma diretriz macro. Especificadamente falando, virá na LOAS. Aí será o momento de outras conclusões, outras indicações. Só para contribuir com o seu entendimento, só, talvez não tenha visto.
Só uma palavrinha. Essa é a parte burocrática. Agora queremos ver a prática.
Sim, mas essa prática não é atribuição da LDO demonstrar isso para Vossa Excelência, não. Todo ano a LDO é dessa forma mesmo. Nós não podemos querer aqui inventar a roda e fazer uma coisa que não é dentro da previsão legal. Se Vossa Excelência quer saber de onde é a previsão da receita, aí eu digo a Vossa Excelência, está aqui, é só observar. Agora, se isso aqui não é satisfatório o suficiente para Vossa Excelência, aí sim, pode-se buscar outros entendimentos, um aprofundamento mais próprio da rubrica aqui, questionar, buscar, entender, conhecer, estudar mais, podemos fazer isso junto. Mas, assim, dentro do que é exigido, previsto na LDO, isto aqui é suficiente para o que precisa ser feito. Obrigado pela parte, é para tentar contribuir com o entendimento.
É, só para finalizar, senhor presidente, eu não vou entrar, Jurandir, na questão dessa memória e metodologia de cálculo, porque eu também me deparei com uma série de dúvidas ali. Eu não vou trazer alguns questionamentos aqui, porque eu acho que não cabe, até porque vai faltar a nossa resposta técnica. Mas eu devo concordar que muita coisa poderia ter vindo diferente, principalmente em relação às previsões. Eu continuo não concordando com essas previsões superestimadas, até porque a gente sabe que o município hoje passa por diversas dificuldades. A gente olha para o passado, mesmo que tenha vindo as previsões em gestões anteriores, até maiores do que essa, mas o real, a gente tem que olhar o real. O real tem sido em torno de entre 180 até 210 milhões, não passa disso. Então, quando traz aí 346 milhões com uma suplementação de 60%, realmente é muito, é ilógico. Me desculpa, mas é ilógico, né? Então, eu quero apresentar a emenda nesse sentido, de alterar o artigo 1º. Aliás, na verdade, é o artigo 6º da lei, somente aonde altera de 60% para 30%. Esse percentual ele é previsto no artigo 6º e no inciso 2º do artigo 12 também. E essa autorização, a gente só está modificando a autorização da LDO. Fica autorizado, né? E naqueles casos que foram convencionados aqui, tanto por Vossa Excelência e pelo presidente, se o executivo mais tarde sentir necessidade dentro de qualquer categoria orçamentária, ele pode trazer. Então, até que hoje na nossa pauta tem uma série de suplementações, né? Ou criações de categoria orçamentária, como estão sendo trazidas aqui. Nós estaremos abertos também para discutir e melhorar o projeto a qualquer momento. Então, senhor presidente, eu queria, pela ordem, apresentar para Vossa Excelência a seguinte emenda, só alterando o limite aí de 60% para 30% do total das despesas fixadas.
Eu vou passar a palavra para o Enem, depois nós colocamos a emenda. A palavra ao vereador Enem Patrick.
Dá uma justificativa para a comunidade, para os conselhos, que foi falado para eles que a gente ia votar hoje emenda ao orçamento, né? E não é verdade. As emendas ao orçamento a gente só vota na próxima lei, né? Então, aqui eu quero, na LOA, e então aqui eu quero fazer o compromisso, né, de, inclusive, colocar emendas e até trabalhar os colegas para, em conjunto, a gente fazer emendas que contemplem, né, os conselhos, principalmente o conselho tutelar, né, que passa aí toda a dificuldade para conseguir aí ter trabalho de trabalho, né? Os insumos e os implementos.
Em discussão, vamos colocar em apreciação aí a emenda. Eu passo a mesa secretária para fazer a leitura da emenda.
Emenda modificativa número 005/18, professor Rafael, ao projeto de lei ordinária número 006/18, de 20 de junho de 2018. Modifico o artigo 6º, inciso 2 do artigo 12º, projeto de lei ordinária número 006/18, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de lei orçamentária 2019 e das outras providências. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º, modifica o artigo 6º do projeto de lei ordinária número 006/18, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de lei orçamentária de 2019 das outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 6º, a lei orçamentária anual autorizará o Poder Executivo, nos termos do artigo 7º e 43, número 4.320, de 17 de maio de 1964, abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 30% do total da despesa fixada na própria lei, autorizando também a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento, não alterando a ação programática, a criação de fonte de recursos através de decreto orçamentário, exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior. O artigo 2º modifica o inciso 2º do artigo 12º do projeto de lei ordinária número 006/18, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de lei orçamentária 2019 das outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 12º, inciso 2, autorizará a abertura de créditos suplementares para reforço de dotações orçamentárias em percentual mínimo de 30% do total da despesa fixada, observados os limites do montante das despesas de capital, nos termos do inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal, autorizando também a criação de elementos de despesas não consignados no orçamentário, utilizando como recurso a anulação de dotações do próprio orçamento, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior. O artigo 3º, essa emenda incorporar-se-á ao projeto de lei ordinária número 006/18. Câmara Municipal de Formosa, 20 de junho de 2018.
Senhor presidente, só referindo ao...
Uma palavra, vereador Gênero de Ribas.
Vereador professor Rafael, se nós colocássemos 40%, ao invés de 30%, suplementação, ou quer deixar assim?
Inicial, a do vereador professor Rafael, 005/2018, é de 30%. Aí só se ele retirar essa, e aí o senhor colocar. Aí tem que entrar em comum acordo aí, aí a gente já coloca já em votação. Aí entra em comum acordo, porque essa de 30% é do professor Rafael.
Só ele retificar aí.
Em votação... A emenda modificativa 005/2018, autoria do vereador professor Rafael.
Como voto, vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, considerando assim, que a gente não deve engessar a administração e considerando ainda que todas as despesas correntes são precedidas de licitação, que 60% tem sido um percentual já adotado nos anos anteriores, como temos acompanhado aqui, eu, Vossa Excelência, o vereador Domingos, o vereador Ele, que participamos da gestão anterior, até como colocado, mesmo vereador de oposição, acompanhou e tem sido adequado. Eu encaminho pelo não à emenda e pedindo aos novos vereadores que possa dar esse acompanhamento. Muito obrigado.
Vereador Ceguinho.
Não.
Vereador Nema.
Voto não.
Vereador Domingos Filho.
Não.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto não.
Vereador Macarrão.
Não.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Não.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Sim.
Vereador Joel Strovão.
Sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Não.
Vereador Miro Bikes.
Não.
Vereador Luciano Martins.
Não.
Vereador Genedi Ribas.
Não.
Vereador Bruno Araújo, vota não.
Emenda modificativa 005/2018, rejeitado por 12 votos contra e 4 favoráveis. Peço ao primeiro secretário que, em discussão ao projeto, em discussão ao projeto 006/2018. Como já não tem mais discussão.
Senhor presidente, só para
fechar
o pensamento, como dito anteriormente, a LDO realmente é uma lei que trata, assim, mais filosoficamente, as ideias macro das diretrizes orçamentárias dos municípios em geral, e no nosso caso aqui estamos apreciando o projeto de lei 6, que é do município de Formosa. Teremos à frente, especificamente a LOAS, que realmente trabalhará mais intrinsecamente os números do município e o destino aí de várias receitas e despesas para o próximo ano. Quando até então teremos oportunidade de auferir alguma emenda orçamentária mais própria e específica em alguma rubrica mais específica. Mas a LDO tem essa conotação mais de diretrizes orçamentárias numa amplitude maior. Assim a gente faz um encaminhamento, agradecidos aí a contribuição de cada vereador sobre o projeto, pedindo aí um encaminhamento pela aprovação do mesmo. Muito obrigado.
É discussão. Não havendo mais discussão, peço para o meu secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto lido do governo, vereador Jurandir
voto
de Oliveira.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Caminhando meu voto, tendo em vista as diversas irregularidades que tem essa LDO, eu voto não por essa imoral, da forma imoral que está aí.
Vereador Wene Patrick.
Encaminhando meu voto, assim, sempre foi oposição aqui nessa casa, desde o início. Agora, já perdi várias votações de emenda aqui do orçamento, mas eu não posso votar contra o orçamento. Se eu votar contra o orçamento, estou injetando na cidade. Né? Contra o orçamento emendado, eu voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Encaminhando meu voto, comum com o professor Rafael, eu acho que, né, pelo menos essa emenda tinha que ter entrado, da forma que está, eu voto não.
Vereador Joel Strovão.
Encaminhando meu voto, se fosse com a emenda, eu votaria sim, mas sem emenda, eu voto não.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, voto sim.
Peço ao primeiro secretário para prosseguir a leitura da pauta.
Lido em bloco.
Pediu o primeiro secretário que fosse leitura em bloco, né, de todos. Acho que, pelo jeito, não vai ter...
Projeto de lei ordinária, número 007/18, dispõe sobre alteração de dispositivo da lei municipal número 452, de 28 de dezembro de 2017, na forma que especifica. Projeto de lei ordinária, número 008/18, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e das outras providências. Projeto de lei ordinária, número 009/18, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e das outras providências. Projeto de lei ordinária, número 010/18, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e das outras providências. Projeto de lei ordinária, número 012/18, altera e acrescenta dispositivos à lei número 535, de 23 de dezembro de 2011, que institui o Sistema Municipal de Cultura de Formosa e das outras providências.
Em discussão, os projetos 007, 008, 009, 010, 012 do Poder Executivo. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
É bastante contraditório, mas eu não posso deixar de falar depois de uma situação dessa, sabe? Um dos quesitos da administração pública é o planejamento. Quando a administração pública ela faz um excelente planejamento, ela não precisa fazer. Né? Os instrumentos de planejamento são esses, nós estamos votando, um deles é a LDO, um dos instrumentos do planejamento. E quando um planejamento ele é bem feito, não há que se falar em suplementação. Apesar que eu sou favorável a todos estes, já declaro meu voto favorável ao pleito aqui, mas mostra-se que é possível, né, quando se faz errado lá atrás, não se planejou ou não se pensou, aí tem que aparecer com um monte de projeto para suplementar ou para criar as condições. Então, mostra-se aí o tanto que é possível, a qualquer momento, ninguém estava limitando, ninguém estava impedindo, ninguém estava engessando a administração, ninguém estava colocando a administração em xeque. Aí isso mostra. Então, eu quero só, na discussão, mostrar para Vossa Excelência que todos esses que estão aí de suplementação e aqueles que estão colocando créditos, todos eles são legais, todos eles são pertinentes, todos eles são passíveis de ser executados. É só para deixar aí a justificativa, inclusive já antecipando meu voto favorável aí à suplementação do governo, que mostra realmente que não houve o planejamento lá e que pode, a qualquer momento, ser acrescido. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wender Patrick.
Senhor presidente, o grande problema da nossa cidade, e não é de hoje, é de sucessivos governos, e hoje continua do mesmo jeito, é a falta de orçamento participativo. Né? Então, não existe o mínimo de participação nem do conselho, que deveria estar participando, muito menos da população da cidade. Né? Então, cabe essa casa aqui, não só nesse momento aqui, porque esse momento aqui já é em cima da bucha. Nós vamos falar e vai ficar por isso mesmo. Cabe essa casa criar instrumentos para a gente democratizar a discussão do orçamento. Né? Porque a prefeitura pega e manda aí um convite para o povo vir, mas é convite, só que o povo ele tem que ser estimulado a participar. Né? Então, enquanto a gente não conseguir fazer esse estímulo, né, nós vamos estar aqui discutindo as mesmas coisas. Né? Votando as mesmas suplementações e votando, porque não tem como. Então, uma suplementação dessa, eu não posso ser irresponsável de votar contra. Eu vou votar contra uma suplementação dessa, vai ficar sem matéria no hospital. Né? Então, a gente acaba ficando numa situação muito complicada. Vamos criar instrumentos para poder democratizar e fazer esse orçamento ser participativo.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Julandir Oliveira.
Senhor presidente.
Mas antes de passar, o vereador Genedir já tinha pedido já a palavra.
Senhor presidente, até para em função do pro líder de governo, no projeto de lei número 12, vereador Jurandir, tem que fazer uma emenda por erro de caligrafia aqui. Está faltando o artigo 7º e o artigo 20. Não consta. Foi criado aqui. Parágrafo 3º também, e não consta. Não consta no artigo 2º aqui. Só a nível de correção do projeto, senão vai ficar capenga, como falar meu amigo Dr. Joelson.
Não entendi, vereador. Fala novamente para eu acompanhar aqui lendo o projeto. O que é que faltou?
Faltou o artigo 7º, que não consta, e o artigo 20, no parágrafo 3º.
Peço ao líder de governo aí que faz uma emenda de para
tem não,
passar aqui
tem não, vereador.
Aqui que te passa.
Tem não, assim, ó, o projeto ele altera e acrescenta dispositivos à lei 535. Certo? ficam revogados no artigo 1º do projeto de lei 12, o artigo 1º fica revogado o artigo 8º da lei 535, não tem dúvida. No artigo 2º da lei número 12, que é a lei em apreciação, ficam alterados os dispositivos dos artigos 2º, 3º, 5º, 8º, 17, 19 e 25 da lei 535. Está alterado. O artigo 2º está aqui, o artigo 3º está aqui, o artigo 5º está aqui.
Só fazer uma emenda de subsequência dos artigos, pronto. Fica resolvida. Suspender a sessão aí por 5 minutos. dando continuidade. Em continuidade à sessão, peço o líder de governo que faça a leitura da emenda.
Senhor presidente. Senhor presidente, conforme já a discussão transcorrida, queria apresentar a emenda aditiva ao projeto de lei número 12, que altera e acrescenta dispositivos à lei 535, de 23 de dezembro de 2011, que institui o Sistema Municipal de Cultura de Formosa, Goiás e da Outras Providências. A emenda é para acrescentar um item que ficou faltando no seu artigo 2º, passando, então, emenda aditiva no seu artigo 2º a ser assim redigido. Ficam alterados os dispostos nos artigos 2º, 3º, 5º, 8º, 17º, 19º, 20º e 25º da Lei número 535, de 23 de dezembro de 2011, que institui o Sistema Municipal de Cultura e da Outras Providências, passando a vigorar com as seguintes redações. Daí se transcorre os demais artigos sem nenhuma alteração. Esta é a emenda aditiva, senhor presidente e nobres colegas, para a inserção do artigo 20, 20º, que ficou faltando na especificação das alterações propostas. Eu peço encaminhamento, senhor presidente.
Em discussão, a emenda. Não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, líder do governo, vereador Jurandir de Oliveira.
Voto sim para a emenda.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim da emenda.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Genei de Ribas.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Emenda aprovada por todos os vereadores presentes. Agora a discussão do projeto 012/2018, já emendado. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Genei de Ribas. O Jurandir de Oliveira.
Obrigado, senhor presidente, por me confundir com pessoa tão ilustre quanto o meu amigo Genei de Ribas. Estamos pensando em formar até uma dupla caipira aí. Jurandir Genedi. Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente, já passamos aí a discussão dos projetos, mas queria fazer uma sinalização simples aqui no projeto de número 8 e no projeto de número 9, que traz realmente uma suplementação, só para esclarecer, nobres colegas, que essa suplementação desses dois projetos, eles vão ser remanejamentos dentro da própria pasta, dentro da própria rubrica onde estão inseridas. Então, não está se gastando mais por essa suplementação. Diferentemente da previsão do projeto de lei número 10, que é a suplementação em relação aos 5 milhões para manutenção dos investimentos de recapeamento de ruas e avenidas do município. Essa suplementação ela é diferenciada porque esses 5 milhões, na realidade, é a previsão de entrada que temos agora dos recursos oriundos do Goiás à frente, que o município entrou na justiça contra o governo estadual, ganhou, está sob liminar e o governo estadual está sujeito a multa diária se ele não cumprir esse repasse, considerando que esse recurso é oriundo de convênio com verba especificada, carimbada, que são recursos da venda da Celg, e o município cumpriu em todas as suas etapas as suas obrigações de apresentação de projetos, de apresentação de documentações diversas. Então, esses 5 milhões, quando realmente foi orçado, não tinha-se a previsão. Posteriormente, veio o convênio, todas as etapas cumpridas e está se fazendo, então, a suplementação em função disso. Esperando, sim, que o governo, aí hoje representado pelo governador Zé Hélio, possa cumprir para conformoso o nosso município a sua obrigação de liberação desses recursos, tanto prometido e Formosa cumprido aí o seu papel de organizar a casa e estar apto a receber esse recurso que vai muito melhorar a vida da nossa comunidade, do nosso cidadão. E o projeto 12, realmente, ele traz aí a reestruturação da cultura, fazendo aí adequação, considerando até a junção da pasta da cultura com a educação, considerando ainda que teve a extinção de outras secretarias, por exemplo, turismo, cultura, jardins, educação, né, que foi reestruturado. Então, isso aqui, essa necessidade dessa reestruturação, é até para a formação do conselho aí que vai ser formado e tem necessidade. Tá bom? Assim, eu peço o encaminhamento do voto aí dos novos vereadores para os projetos, com apreciação e aprovação para todos. Muito obrigado.
Presidente.
Na discussão, com a palavra, o vereador Genedir Ribas.
Auxiliando ali do governo aqui o projeto número 10, que fique bem claro, já que foi colocado, que é recapeamento, né, meu líder? Que estão confundindo que esses 5 milhões irão vir para fazer a pavimentação asfáltica. Não, isso aqui é exclusivamente para recapeamento, né, vereador?
E sim, está dentro do convênio específico dos recursos do Goiás à frente. O que está especificado no convênio é que vai ser a destinação dos recursos. Muito obrigado.
E tomara
pela
que
indicação.
Venha que Formosa necessita tanto, e o nosso governador hoje, como pré-candidato, a gente tem que olhar o povo de Formosa, né, vereador Joelson, que é necessário, e o quanto estão cobrando, quando estão clamando pelas ruas do nosso município.
Tanto o próprio governador, vereador Genedir Ribas, muito boa a sua colocação, tanto quanto os nossos políticos, nossas forças políticas que têm acesso ao governo hoje, está se empenhando para que esse recurso seja liberado. Porque nós estamos acompanhando e vendo a liberação desse recurso para vários municípios, para praticamente todos os municípios do nosso estado. E Formosa ainda não recebeu nenhuma parcela, porque está sendo liberado em parcela, e considerando que nós cumprimos todas as nossas etapas, ou seja, fizemos o nosso dever de casa.
Obrigado, vereador, e esperamos que seja concluído e que venha esse recapeamento que Formosa tanto necessita. Presidente Mundim, obrigado.
Em discussão, não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos para os projetos de lei ordinária do Executivo 006, 007, 008, 009, 010, 012.
Com Como voto, vereador ali do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim para todos.
Vereador Ceguinho.
Sim para todos.
Vereador Nema.
Sim para todos.
Vereador Domingos Filho.
Sim para todos.
Vereador Netinho Lacerda.
Sim para todos.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim para todos.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Miro Baikes.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, voto sim para todos.
Projeto 006, 007, 008, 009, 0010 e 012, aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto em segunda fase, discussão e votação, matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária do vereador Nema. Projeto de lei ordinária 014/18, dispõe sobre o programa de coleta contínua do lixo eletrônico e tecnológico no município de Formosa. Vereador Netinho Lacerda. Projeto de lei ordinária número 026/18, fica obrigatória a presença de ambulância de resgate em eventos particulares com grandes aglomerações de pessoas em ocasiões habituais ou eventuais, para socorro imediato de pessoas que venham a sofrer qualquer problema de saúde. Vereador Bruno Araújo, projeto de lei ordinária 022, estabelece implantação de ciclovias, ciclofaixas ou passeios compartilhados, projeto de novas vias públicas no município de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 024/18, dispõe sobre a proibição de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento. Vereador Professor Rafael, projeto de lei ordinária número 007/18, institui e inclui no calendário oficial de eventos no município de Formosa o Dia Municipal do Administrador e Tecnólogos em determinadas áreas da administração. Vereadora Roberta Brito, projeto de lei 018/18, dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no município de Formosa.
Em discussão, os projetos 014, 026, 022, 024, 007, 018 do Poder Legislativo. Em discussão. Não havendo discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira.
Eu queria fazer uma ponderação e um destaque no projeto 024, que dispõe sobre a proibição de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento. Eu fico assim, parabenizando o vereador Bruno pela feitura do projeto, mas eu fico assim, me sentindo, vou achar o termo aqui, prejudicado por andar correto. Porque eu ando correto com as minhas contas, tento pagar em dia. Né? Pago minha conta de água, minha conta de luz, aí meu cartão de crédito, estou tentando sair dele, tento não usar o cheque especial, porque é uma penalização. Aí o projeto, assim, ele beneficia aquele que não anda em dia. Né? A pessoa não vai pagar a conta de água, de luz, e não pagou, consumiu, né? Uma obrigação é pagar, né? Então, não consome. Eu não sei se a ideia é essa mesmo, eu queria assim, que o vereador Bruno relatasse, assim, para eu formar, porque esse foi o meu entendimento e eu me sinto assim, empurrada também, poder atrasar minhas contas, considerando até que não tem penalização, né? Mas não sei se é essa mesma ideia, se é isso mesmo, para eu formar minha convicção, eu pediria ao vereador Bruno que talvez me relatasse para eu tentar mudar a minha convicção.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, apresento esse projeto que dispõe sobre a proibição de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento. Esse projeto tem em vista contribuir com os cidadãos de baixa renda. Graças a Deus, vereador Jurandir, o senhor tem condições de colocar e estar em dia com a sua conta de água, com a sua conta de energia. Mas isso, infelizmente, não é a realidade de todos os formosenses. Eu não sei vocês, mas vivencio aqui, chegam às vezes no meu gabinete pessoas com talões pedindo a contribuição, e acredito que isso se passa com todos os vereadores. E o que eu estou olhando aqui é de acordo com as pessoas de baixa renda, que quando tem a sua religação cortada, além dela ter que pagar a conta, ela tem que pagar mais essa religação, né? A pessoa corre atrás de buscar esse valor dessa conta e mais essa taxa de religação. Sem falar do valor abusivo, que são as taxas, os valores que é cobrado tanto de água quanto de luz, né? E isso incorre ainda multa e correção monetária, as pessoas têm que pagar além já. E nós colocamos aqui a taxa de religação, aquela taxa emergencial, nós não vai ter, o pagamento é o mesmo. Essa, agora, a taxa de religação, que é aquela que você vai lá e tem aquele prazo, tanto da Ceneágua e agora pelo lado da Enel, ela, a gente está, estou colocando, apresentando esse projeto por essa proibição, buscando contribuir com o cidadão que não tem as condições que, graças a Deus, a maioria de nós aqui vereadores temos, mas nós temos que observar que a nossa cidade tem muitas pessoas de baixa renda que, infelizmente, vivem com salário mínimo e que compadecem, às vezes, e não é por falta delas, mas, às vezes, ela tem que deixar de pagar uma conta ou outra, né, porque não tem condições de pagar todas. Então, esse meu projeto vem de encontro a isso. Esse projeto também já foi apresentado na cidade de Goiânia e aprovado pela Casa. É um projeto que vem de encontro a um dos ensejos da população de baixa renda. Por isso, essa é a apresentação.
Acho, vereador.
Sim.
Sim. Eu acho que Vossa Excelência falou, expressou algumas ideias, mas as ideias não estão expressas no projeto. Porque quando Vossa Excelência assim, fala que quer privilegiar, beneficiar, né, eu acho que devemos sim olhar pelos mais necessitados, claro que a gente deve, até o próprio governo, tem um certo subsídio para até um determinado consumo, a família sendo comprovadamente até de baixa renda e até isentando o consumo em determinados casos, né? Só que o projeto de lei está nesse sentido, prevendo a isenção para essa faixa de comunidade que realmente precisa, e eu acho que a gente tem que ter realmente um olhar diferenciado no intuito de beneficiar estas pessoas, como é relatado por Vossa Excelência, não está só ele, está beneficiando, é todo mundo que às vezes não tem a mesma necessidade, né, quanto o relatado por Vossa Excelência. Esse foi o meu entendimento. Não sei se é Vossa Excelência falou uma coisa e esqueceu de escrever, ou não escreveu o que quis falar. De repente, está faltando uma conexão entre a ideia e o apresentado no texto.
Vereador Jurandir, eu agradeço pela sua contribuição, mas eu vejo de uma outra forma. Eu ou qualquer outra pessoa que tem condições de pagar, ela não vai chegar no momento de ter a sua luz cortada ou ter a sua água cortada para ela chegar a pagar a sua conta. Isso acontece, na maioria das vezes, com as pessoas que realmente não têm condições de pagar, né? Ninguém deixa, quem tem condições, ninguém deixa de pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, para esperar o corte. Eu não vejo dessa forma.
Só uma parte?
Né? Então, por
favor. Mais uma parte. Mais um motivo ainda, porque se tem condição e não pagou, aí é por motivos diversos. Aí se tem condição e não pagou, aí ele tem que sofrer a sanção mesmo para o próximo mês, até porque as empresas, para se subsistir, ele tem que ter uma perenidade, uma previsibilidade correta de entrada de receita. E a pessoa deve e não paga, pode fugir até o orçamento da empresa.
Parte, vereador.
Então, Tocou a parte. Então, eu acho assim, que até por esse motivo expresso ainda por Vossa Excelência, aumentou a minha convicção do projeto. A ideia é uma e o escrito está outro. Se a pessoa tem condição e mesmo assim deixou cortar, mais um motivo ainda para ter a sanção de uma taxa de religação que eu até enxergo ser muito pouco.
Em discussão.
Tira a parte.
Por favor, vereador Wendel.
Não, só para... Eu vou ter que discordar do vereador Jurandir, porque eu acho que, além de proibir o corte, ainda tinha que baixar pelo menos a metade da conta, que é alta, é um roubo.
Aí eu concordo.
A conta de água e de luz no Brasil é um roubo. E você vê que, além de ser um roubo, é um amplo campo para desonestidade, para outro tipo de roubo, para corrupção, etc, 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 etc. Então, assim, é lucrar demais com a miséria da pessoa. Você vê uma pessoa que, igual a gente tem aqui, né, que as pessoas vêm aqui com essa luz cortada, com essa água cortada, né, e gente com criança pequena. Então, assim, eu penso na família e não só no devedor. Às vezes a gente vê uma pessoa, ô Bruno, que não é o caso da maioria das pessoas que vêm aqui, que a maioria não gosta de dar calote, a maioria é por falta de necessidade mesmo, mas às vezes você vê uma pessoa que até não pagou por falta de vergonha na cara, que é um caso muito difícil, mas às vezes acontece isso. Quando acontece isso, aí você vê a pessoa com um monte de menininho, de criança, de tudo. Então, assim, a gente tem que ver o indivíduo também como a família dele, como, sabe, como um processo histórico, como um processo de pessoas que não tiveram oportunidade de vida, né? A gente vê tanta pessoa aqui que não teve oportunidade de vida, de nada. Então, assim, eu acredito que é uma forma dessa casa aqui contribuir com a população de Formosa. E você está de parabéns. Projeto como esse aí seu aí, eu acho que a cidade de Formosa aplaude de pé. Vou discordar do meu amigo Jurandir, né? A gente acaba discordando muito aqui, né, Jurandir? No plenário. Mas fora do plenário, assim, ele sempre teve um respeito e um tratamento comigo, assim, fora de série.
Mas eu vou concordar com Vossa Excelência que o preço é abusivo, tem que reduzir mesmo. Se eu falar para vocês o quanto eu pago de energia elétrica por mês, vocês falam, não
então,
é possível.
Aí o que acontece? Então, às vezes, não ter essa taxa de religação é uma forma de você descontar o preço abusivo que cobra de você. Então, assim, vamos mudar essa chance para a população de baixa renda, né, ter esse benefício. Eu sei pelo coração de Jurandir que ele tem um coração bom, que ele vai votar a favor também e vai ajudar a gente aí, né, sair com unanimidade dessa casa, para o povo falar assim, ó, todos os vereadores votaram num projeto que beneficiou o povo. Eu tenho certeza que amanhã todo mundo vai falar bem da gente aí na rua. São essas minhas palavras.
Obrigado, vereador Wendel, agradeço pelas palavras. Finalizando aqui, esse é o intuito mesmo, né, nessa colocação, tendo em vista que, ao solicitar a água, a luz, você já tem a ligação, né? Existe também já jurisprudências que é ilegal essa cobrança, né? Então, eu conto com o voto dos vereadores, né, para que esses cidadãos, né, que realmente tem que contar as moedinhas ali para pagar a sua conta de água, conta a sua luz, possam ter esse, pelo menos, um menos na sua conta. Então, eu conto com o voto dos vereadores para que a gente possa aprovar esse projeto. Obrigado, presidente.
Em discussão, não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário.
Mas já vai votar em bloco?
Senhor presidente.
Peço.
Pode.
Eu gostaria de ver o projeto do meu amigo Netinho Lacerda. Cadê ele? Está fumando? A respeito da ambulância, quando exige que fique, está colocando exigência no evento, do início ao final, se caso a gente tem um déficit de ambulância na cidade. No caso de um acidente ou alguma coisa, ambulância... Vereador Netinho, deixa eu só fazer a pergunta para Vossa Excelência. Quando exige a ambulância no local, a gente participa de provas e vê sempre o SAMU, o bombeiro ali, de repente tem uma chamada de emergência, falta uma ambulância, ele sai e retorna depois. É dessa maneira que... Uma que toda, é obrigatório todos os eventos ter brigadistas, já nessa parte de socorro, enquanto não tem uma ambulância. Como que fica? Fez a chamada, É obrigatório, mas ele vai e volta, é isso?
Não, nobre vereador. Não está querendo falar que é o SAMU ou se é o bombeiro. Está falando que grandes eventos, com muita gente, é obrigatório, essa responsabilidade é do dono do evento, de ter ambulância. Aí está falando aí, não está falando que é da prefeitura e nem do SAMU, nem do bombeiro. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A pecuária. Se a prefeitura não... Mesma coisa, precisar sair, mas ele tem que ter uma ambulância lá dentro. Não quer dizer que seja o SAMU, que seja o bombeiro, entendeu? É ambulância particular.
Uma parte, vereador.
Ele tem que pagar os eventos, você entendeu?
Uma parte, vereador, para contribuir com o entendimento, no artigo 3º, tem a especificação, a ambulância de que trata o artigo 2º será privada. Então, particular, né? Contratado e privado.
É, isso aí, nobre vereador, está tirando é o ônus do município. Está ajudando o município, não é causando gasto, não.
A parte, vereador.
Aqui fala a contratação. Mas aqui...
Está dando a parte, vereador.
Oi, desculpe. Pois é. Oh, pois não, vereador.
Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente, eu vou me abster do voto, né, mas eu tenho que fazer algumas considerações, porque eu trabalho com eventos, então eu sou suspeito para votar nessa matéria. Mas eu vejo assim, nós que trabalhamos com eventos, nós temos a obrigação de ter uma brigada lá. Essa é a norma técnica dos bombeiros. E isso, esse número dessa brigada vai variar de acordo com o número de público, né, que estará presente. Um exemplo de 300 a 500 pessoas, eu vou ter duas brigadas, duas pessoas. Né? É, aqui na norma, você pode solicitar também o bombeiro para que ele fique uma ambulância lá e você paga uma taxa de acordo com eles pelo horário do aluguel da ambulância. Uma situação aqui que pode, que eu estava comentando aqui com os vereadores Miro e Genedi, é a questão de quando tiver mais de um evento, porque Formosa eu só conheço um rapaz que tem ambulância privada aqui. E aí, quando nós tivermos mais de um evento, como é que vai ser feito isso? Essa questão, né, que é que eu tenho assim um pouco de receio, né, de como seria. Pois é, aí nós não vamos ter, já é uma burocracia para a gente conseguir um alvará para fazer uma festa. E aí, se a gente não tiver essa ambulância, nós vamos ter que, todos vão ter que buscar fora. Né? Se tiver mais de um evento na cidade, vamos ter que buscar em Brasília.
É, mas é isso mesmo que eu estou querendo, vereador.
E tiver casamento?
Tá, mas espera aí. Quer dizer que você vai fazer um evento, complicado, porque tem outro evento, você vai leva um acidentado no seu evento e vai ficar sem socorrer? Isso aí que eu não entendo aí o que você está querendo falar.
Não,
ué.
Não.
Se tiver, aí eu não entendo. Ué.
É obrigatória a presença da brigada. A brigada é obrigatório, é uma norma técnica do bombeiro, você tem que ter.
Pagamos por brigadista.
Você tem que ter a brigada.
Pois é, vereador, mas se agora, tem a mesma coisa... Agora, isso aí vai servir para uma coisa que não tiver. Isso aí está bem claro aí, vai servir se não tiver. Agora, se tiver, está tudo certo aí.
Como assim se não tiver?
Que tem que ter ambulância. Agora, se não tiver o bombeiro, se não tiver outro... Você pode ter o SAMU, você não precisa ter outra ambulância. Se você tiver o bombeiro, você não precisa ter outra ambulância.
Eu falo a questão da brigada, são os bombeiros, a pessoa... Eu brigadiço, eu não preciso ter a presença da ambulância.
Pois é, mas eu acho errado, porque na verdade o bombeiro mesmo, aqui em Formosa não tem bombeiro médico, não tem nem enfermeiro. São todos eles, auxiliar. Eles, nem enfermeiro aqui no bombeiro, aqui em Formosa, eu acho que não tem. Nem enfermeiro. Quem tem enfermeiro aqui é só o SAMU. Só tem, é isso que eu falo. Como que você vai fazer? Não estou falando do seu evento, que não sei o tamanho do seu evento. Eu estou falando, no caso, de um evento daquele da pecuária. Como é que faz um troço desse?
se tem que sair as ambulâncias de lá para socorrer o pessoal na rua, e lá vai ficar sem médico, sem enfermeira, sem nada?
Mas, não, vereador, não existe isso. Só contribuindo também, vereador, essa ambulância particular que só tem uma, ela é muito utilizada aqui na cidade.
Não tem só uma, não. Tem várias. Eu conheço um mesmo, particular, uma pessoa só tem três.
Mas tem três médicos para acompanhar, três enfermeiros para acompanhar, toda ela equipada?
Eu não conheço. Deixa eu te falar.
Deixa só para a questão de ordem.
Passa a parte para o
vereador. Ele está numa parte, ele vai terminar a parte dele. Assim que ele terminar, vamos passar para quem está com a palavra, é o vereador Bruno Genedi.
Só para concluir, você está falando de médico, enfermeira, para você. Só para concluir, a ambulância, essas que é alugada, você combina com a ambulância, o médico e a enfermeira é por conta da ambulância, que é tudo um contrato só, que eu vejo eles levando aí os pacientes para Brasília, para tudo quanto é lugar. Médico aqui em Formosa é que não falta, se for pagar, nem médico, nem enfermeira. Tem todos. Eu estou só precavendo um acidente uma hora num evento desse sem uma ambulância para poder socorrer o nosso povo aqui de Formosa.
Com a palavra, vereador Júnior de Ribas.
Só terminando e contribuindo, a gente sabe que os eventos são de grande valia, cada um que faz quer ganhar o seu. Todo mundo hoje vê o que aconteceu em Santa Maria. Então, quando acontece uma tragédia, a gente sabe que não consegue acompanhar todos os que necessitam. Se geralmente vão atender aqueles de maiores problemas. Mas a gente sabe, é importante, Tetinho. A gente se preocupa desse projeto sair do papel e ser obrigado. Mas é importante, viu? Deixa eu passar, termino as minhas palavras. Obrigado pela explicação, vereador Netinho.
Com a palavra, vereador, professor Rafael.
Senhor presidente, novos colegas, eu queria, Netinho, eu vi aqui, está gerando toda essa situação, eu fico preocupado também. Eu acho que a sua intenção é louvável, sua intenção é pertinente. A gente fica preocupado porque a gente conhece, eu acho que tem mais gente aqui que conhece mais do que eu em relação à quantidade, à parte mais prática da coisa, né? Vamos pensar isso, a parte prática. Quando você fala aqui shows, eventos esportivos e clubes no sentido, pode, igual o Eduardinho citou aqui, até um casamento de pequeno porte, uma família mediana, passa a alugar o clube e passa a ficar obrigatório, né? Então, eu vejo que o clube ele vai ter essa incumbência. Agora, eu fico pensando é se tem a quantidade suficiente para atender o município. Da onde virão isso? Esses questionamentos são importantes. E os valores, né? É o valor que está também. Então, assim, queria te dar uma sugestão. Talvez você repensasse no item 2 e 3, retirasse isso por enquanto e deixasse a palavra shows de grande porte.
Eu vou pedir para você não retirar, manter o seu projeto, é maravilhoso. Não faça isso, não. Mantenha o projeto.
Obrigado, vereador. Ô, vereador Rafael, não tem ambulância porque não tem essa lei. Porque a hora que tiver essa lei, vai aparecer várias ambulâncias aqui em Formosa para ser colocado nisso. Aqui, para você ver, o SAMU nosso tem vezes que fica aí sem nenhuma ambulância que está quebrado. O bombeiro fica aí na peleja aí porque socorrendo todo mundo. E a hora que estiver acontecendo isso, que tiver um evento, que as ambulâncias do SAMU estiver quebrada, tiver tudo, como é que a gente faz? Eu estou colocando isso, é mais nesse sentido, para poder, agora, vai naquela pecuária lá mesmo, lá todo ano, as ambulâncias ficam lá do bombeiro e do SAMU, só as ambulâncias dele lá, se precisar sair para a rua, para poder socorrer alguém e acontecer alguma coisa dentro da pecuária. Aí vai falar com o município, que é responsável, porque não tinha ambulância do SAMU lá dentro. Então, é por isso, nesse sentido que eu estou colocando.
A parte. O Sindicato Rural de Formosa é um órgão particular.
Mas é isso.
A prefeitura não é obrigada a dar condições de ficar lá, não. Isso é um problema dela. Ela tem que contratar. Pois. Eu não sou contra a ambulância. Só é o seguinte, gente, eu vou tirar por mim. Porque durante o ano eu já paguei uns 8 casamentos de pessoas mais humildes. Mas essas pessoas humildes dá 1.000 pessoas, 500 pessoas. Pô, é brincadeira. Quanto é que vai ser para uma pessoa humilde pagar uma ambulância e um médico? Só o médico, no mínimo, para dar plantão à noite, no mínimo ele vai cobrar R$2,000, R$3 mil. Só o médico. Mais uma enfermeira, mais um motorista, mais é complicado. Eu penso é no pessoal mais humilde. Agora, você falar assim de festa, de grande pó, igual sindicato rural, ou show grande, tudo bem. Porque nos casamentos, até eu perguntei para a Roberta, porque é uma área que ela entende bem, é justamente isso, né, Roberto? Que tem já aqueles brigadistas, que se acontecer alguma coisa, geralmente eles ligam e a ambulância vem, igual a gente liga, mas é complicado. O nosso amigo aqui do Bezerro tem evento lá todo final de semana. Eu sei que muitas vezes ele deixa entrar de graça porque ele convive com um povo humilde. Ele vai pagar 4, 5 mil todo mês.
Ô, vereador,
no bolso dele. É complicado.
Eventos de natureza pública. Você não está vendo isso aí de natureza particular, não, vereador? Leia aí o que está escrito aí. Eventos de natureza pública. É só ler aí que você vai ver bem escrito aí, ué.
No artigo 1º?
Ué.
O artigo 1º é obrigatória a presença de ambulância resgate em eventos particulares com grandes aglomerações de pessoas. A partir de 100 pessoas é grandes aglomerações. Aí
e se Netinho, for pública, não pode nem obrigar.
A parte está... Netinho, vereador Netinho.
O artigo 1º aqui fala ambulância de resgate a nível de particulares.
Clubes. Quando fala em clubes, qualquer aniversário normal, 15 anos, bodas, é obrigatório, é oneroso. Muito. Já tem que é obrigado a pagar o brigadista. Mas se colocar ambulância. Aí vem de Sobradinho, vem em outro lugar, vira aquele cartel. Se for show, você. É necessário. Um show grande.
Mas quando pois fala, é, vereador, mas quem é que vai entrar contra tudo, uma. Assim. Quem é que vai entrar contra um casamento? Vocês estão fazendo uma tempestade no copo d'água.
É lei, eles vão querer. Eles vão querer ganhar dinheiro, vereador. Está escrito, eles vão chegar aí, chegar no Ministério Público, obrigado, eles têm que pôr.
É.
Aí vai ser um cartel de ambulância na cidade.
É.
O clube pequeno, o teu casamento...
A palavra está com o vereador professor Rafael.
Uma parte, vereador.
A palavra está com... Por que não entra com a emenda?
Netinho, uma parte.
Pois é, deixa só para... Vamos deixar cada um fazer a explanação, senão fica aquela parte para cá, no final não sabe nem quem Nogueira está falando. A palavra está com o vereador Eduardinho.
Viu, eu só estou dizendo aqui, ó, eu peguei o que está no artigo. Fica obrigatória a presença de ambulância de resgate em eventos particulares. Com grande aglomeração. O que, que é grande para você? De 100 acima para mim já é grande.
É uma parte.
Entendeu? Então, eu sou sincero. Eu penso no pessoal mais humilde. Nas pessoas que... eu estou botando uma coisa mais simples, gente. É um casamento.
Mas inclusive, alguém tem... Ó...
É um casamento. É um aniversário e tudo. Não, isso é aglomeração. Entendeu? Então, vereador, eu só peço que seja modificado. Eu não sou contra o seu projeto. Que está sendo apresentado. Muito obrigado.
Só para nós resumir, tem alguém que tem uma emenda para apresentar, porque só está no debate, mas tem alguma emenda que se não tiver, não colocar o projeto para ser votado.
Então, ele me passou a parte ali. Eu posso apresentar a emenda, e é porque assim, na realidade, quem organiza e mexe com muito evento, que eu mexo com muito evento. Já mexi em evento que já morreu gente, o trem não é brinquedo não, inclusive em Brasília. O trem é feio. Aqui, né? Então, aí assim, na realidade o que acontece? A questão é o seguinte, muitas das vezes você combina com o bombeiro, às vezes tem 4, 5 eventos na cidade, você combina com o bombeiro para ele deixar a ambulância num determinado local. Eu acho que o professor Rafael falou é importante, porque é bom a gente delimitar, porque Formosa tem os eventos tradicionais e a gente sabe quais que são. Se a gente quiser mirar neles, é fácil, é só botar uma certa quantidade, porque são pessoas que vêm de fora para, infelizmente, ganhar o dinheiro do povo daqui. Né, senhor presidente? Isso é, muitas das vezes, é. Igual, às vezes tem uma rodada do campeonato de futebol, eu também estou fazendo um evento no mesmo dia, o bombeiro pede para a gente combinar para ver como que vai fazer com a ambulância, que tem poucas ambulâncias. Porque tem que ter a quantidade de gente, eu acho que era bom ter, porque...
Tiramos clube.
Isso, justamente, é.
É por isso que eu fico com o celular. Você tá entendendo? Eu vou voltar pro celular. Eu vou voltar pro celular.
Tira aí.
Porque vira um rolo.
Tem um exemplo aqui de um evento que a gente faz com a CPJ Costelão. Nós temos uma média de 4 mil a 5 mil. Toda vez que eu trabalho de lucro. Nós vamos precisar de 2 a 3.
Não, tira clube.
Eu vou suspender. Eu vou suspender a sessão 5 minutos para formalizar uma emenda para nós.
Escreve aí.
Não, vai fazer uma emenda modificada.
Suspensa a sessão em 5 minutos.
Eu peço para votar.
E tirando. Show de grande porte.
Senhor presidente.
Não, beleza, assim, sugerindo que então a gente faça uma emenda modificativa. Emenda modificativa, entendeu?
Ficou boa aí mesmo. Eu acho que é pouco.
Dando sequência à sessão, peço o vereador Netinho Lacerda que faz a leitura da emenda. Faz a leitura da emenda. Peço primeiro secretário que faça a leitura da emenda.
Emenda do vereador Netinho Lacerda, emenda modificativa, o artigo 2º. Suprime o inciso 2 e 3, onde se lê eventos desportivos e clubes, fazer a supressão desses dois incisos, e no inciso 1 acrescentar shows de grande porte.
Em discussão, a emenda ora apresentada. Não havendo discussão, peço para o meu secretário que faça o apanhado de voto.
Como voto, vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim na emenda.
Vereador Seguin.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva. Sim. Vereador Professor Rafael.
Sim.
Vereador Genê de Ribas.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Miro Baix.
Voto sim.
Vereador Joel Trovão.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Wênio Patrick.
Sim.
Vereador Bruno Araújo, abstém.
Emenda aprovada. Aprovado, 3 vereadores favoráveis e 1 abstenção. Peço ao primeiro secretário que faça colhida dos votos dos projetos 14, 26, 22, 24, 007 e 018/2018 do Poder Legislativo.
Como voto, vereador ali do governo Jurandir de Oliveira, todos os projetos. E o 026 já emendado.
Todos. Inclusive o da...
Inclusive o meu.
Inclusive o seu?
Inclusive da luz.
Considerando aí as argumentações de Vossa Excelência, corroborada ali pela complementação do vereador Wender, eu vou votar sim para todos. Parabenizar a Vossa Excelência pela discussão.
Obrigado. Vereador Seguinho.
Voto sim todos.
Vereador Nema.
É, eu também, eu quero parabenizar o Bruno também e dizer, Bruno, que eu vou votar porque foi a minha vereadora que fez o projeto lá em Goiânia, viu? Do PCdoB. Voto sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Justificando meu voto, parabéns, Bruno. Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Eu também quero justificar meu voto e parabenizar Vossa Excelência, Bruno, por trazer uma discussão dessa, tendo em vista que já é discutido no Brasil inteiro. Acabei de achar aqui vários lugares aqui, já demonstrando a ilegalidade, a inconstitucionalidade de tal cobrança. Então, parabéns, voto sim.
Vereador Wênio Patrick.
Voto sim todos.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim todos.
Vereador Joel Strovão.
Justificando meu voto, o 026/18, voto sim. O 014/18, voto sim. O 024/18, voto sim. O 07/18, voto sim. O 018/18, voto sim. Agora o 022/18, voto sim também.
Vereador Miro Baix.
Voto sim todos.
Vereador Luciano Martins.
Justificando meu voto, também é conhecimento de todos que eu mexo com eventos, né, eventos, até mesmo eventos grandes, e sabemos a dificuldade que é. Eu vou obter o voto aqui no projeto número 2026. E os outros projetos, eu voto sim em todos.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, justificando meu voto. Vou me abster do... Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim. Só não voto no 026/18. Voto sim em todos os outros.
O 026 é não ou é...
Voto não no 026.
Vereador Bruno Araújo, cambiando meu voto, justificando, eu vou me abster no 026, tendo em vista a suspeição sobre esse projeto. Agradeço aos outros os vereadores pelas palavras e voto sim aos demais.
Todos os projetos aprovados. Ressaltando que o projeto 026 foi 11 votos favoráveis, 2 abstenções e 1 voto contra. 11, né? Domingos, macarrão e... Nesse momento, passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Bruno Araújo.
Apenas para fazer a leitura de um ofício encaminhado pela Previdência Social a esta casa, assunto o relatório final da auditoria independente, ao tempo que o cumprimento venho respeitosamente entregar para o seu conhecimento e de quem mais detém interesse, anexo a esse ofício cópia do relatório final de autoria independente para verificar a regularidade e a conformidade das despesas do Fundo de Previdência Social do município de Formosa, Goiás, nos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Sem mais, elevo meus votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Aline José Ribeiro, gestora do Fundo de Previdência Social.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhor presidente, é somente para reforçar o convite, né? Amanhã nós estamos inaugurando lá o novo posto da Polícia Militar no Distrito Bezerra e gostaria de todos os colegas lá no Distrito do Bezerra, às 10 horas que vai ser a inauguração, os assessores, né, os funcionários da casa, todos convidados para estar ali no Distrito Bezerra amanhã às 10 horas. E ao meio-dia nós vamos estar servindo um almoço ali no clube, então vai preparado para almoçar com a gente. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, eu quero só fazer um convite a vossas excelências e para que também possam multiplicar aí esse convite, é acerca de uma palestra que vai acontecer aqui no dia 26, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara. É um advogado, Dr. Júlio César Meirelles, ele vai trazer aí para... O convite é da Escola do Legislativo, na verdade, e ele vai falar sobre as eleições 2018, as novas regras do jogo. Então, gostaria de convidar Vossas Excelências, convidem os presidentes dos partidos, os advogados. Então, é às 19 horas, dia 26, às 19 horas. Aliás, me perdoa, 18h30. Eu vou jogar depois no grupo dos vereadores, até para Vossa Excelência me ajudar a divulgar para os demais segmentos da comunidade que possa se interessar. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gênero de Ribas.
Rapidamente aqui, senhores vereadores, aquela empresa que fez aquele recapeamento na Avenida Bosque, que passa em frente a São Camilo, até hoje não vieram recapar aquele serviço que ficou devido às chuvas, né? Não sei o que usou na base, mas aquele trechinho ali não funcionou. E a entrada na cidade, o cartão de visita, eu não sei aonde que está essa empresa, mas ela está errada. Ela fez um serviço de péssima qualidade naquele trechinho, e é tão pequeno. Às vezes ela fica deixando, senhores vereadores, por ser pequeno e o custo é alto de trazer a máquina para reformar, mas eu acho que o nosso munícipe aqui merece isso. Então foi feito, foi pago, está na garantia, mas que essa pessoa, essa empresa venha e ratifique aquele trabalho que foi mal feito naquela parte tão pequena. E traz, tu se entra ali, plá, naqueles baques, principalmente quando o carro está mais antigo, né? Então acho que por respeito aos munícipes, que essa empresa seja cobrada e que venha realizar esse trabalho. E posso fazer a leitura? Senhores vereadores, pauta extraordinária do dia 21/6/2018. Ordem do dia, matéria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 21/18. Retifica o anexo 2, constante da lei complementar número 022, de 20 de novembro de 2017, que institui o plano diretor de desenvolvimento integrado do município de Formosa, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Municipal, o Plano de Uso e Ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão. Senhor presidente, eu gostaria de dar uma sugestão. Amanhã a sessão será mais rápida e virá essa aqui. Seria possível do técnico só nos colocar o local certinho? Se cada vereador for procurar o técnico amanhã para explicar, explica a mesma coisa para 10, 17 vereadores. E se ele vir aqui pelo tempo hábil que a gente tem, todos ficam sabendo o que está acontecendo no local certinho, da maneira que veio aqui com azimutes, a maneira de tomar o mapa pequeno aqui, a gente consegue distinguir onde que é. Jurandir, que sabe o que é construir, sabe como é que é. Se eu estiver errado, me cobre, mas eu gostaria que o técnico estaria aqui, senhor presidente. Obrigado.
Só para informar o nosso colega vereador Genedia, essa empresa vai estar vindo aqui, sim, em Formosa, fazer aqueles reparos lá da onde É, e não só é lá, parece que tem uns dois, três lugares que aconteceu, e a empresa vai vir sim arrumar aqueles... Tomara que seja, né? Que eu acho que antes que venha a nova chuva, né? Com a palavra, o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, só queria lembrar o nosso executivo que a chuva acabou, já tem 2 meses, e a nossa cidade está o puro buraco. Na rua 17, o povo já está botando mata-burro e bananeira fora de chuva. Pediu o nosso secretário lá de transporte que tome providência. Hoje nós chegamos pelo Jardim Oliveira ali, não tem condição
permite
de andar ali.
Parte,
não.
Vereador?
Só terminar. Aí eu só quero que venha o mais rápido possível, porque o pessoal reclama aí com toda a coisa. Já tem 2 meses que passou, a gente espera e torce para que o prefeito faça o mais rápido possível. É só isso.
Senhor presidente, quero, de certa forma, justificar e trazer o conhecimento de quem ainda não é essa situação do vereador Eduardinho coloca, que é lastimável essa situação. E eu quero dizer, vereador, que a culpa é do TCM ou de quem tem influência lá. Porque a licitação para tapa-buracos, porque o dinheiro está na conta, a licitação do tapa-buracos era para ter acontecido no final de abril. Aí vem o TCM e questiona o porquê da tabela que iria ser considerada na licitação era a tabela da AGTOP. Tabela esta considerada há anos. Inclusive ano passado, ano retrasado. Aí que nesse momento, uma licitação que iria acontecer, não deveria ser mais a tabela da AGTOP para referencial de preço. Deveria ser a tabela da ANTT. Impugnou uma... É lastimável, vereador. Vossa Excelência
concordo,
tem toda a razão.
Eu concordo com o que você falou aí, porque eu estive em Brasília durante 14 anos, e lá nós mexíamos com terraplanagem. É a primeira vez que um próprio Estado, onde tem um tribunal de contas do município, não aceitar a própria agência que regulariza a área, né, de asfalto do nosso Estado, que é a GETOP Brasília, todo mundo sabe que é a
DR.
É o DR, né? E o DENIT. E todas as licitações que a gente entra, a gente trabalha em cima dessa tabela. É, eu vou ser sincero, então é politicagem mesmo.
É. Então
isso é um atraso do nosso município. E eu sei de uma coisa, aqui tem uma Câmara séria. Se o prefeito mandasse fazer, porque o que está vendo isso aí se chama perseguição política. Isso aí é um atraso para o nosso município. E eu tenho certeza que se o prefeito fizer, vai ter o apoio aqui da Câmara, porque se ele botar o preço da GETOP, ele está cumprindo a lei. Isso aí é perseguição. E eu sou o primeiro a defender ele nesse sentido, que a população não pode pagar por politicagem de baixo escalão. Muito
exatamente.
Obrigado.
Então, como relatado, obra do TCM, por quem tem influência, ou por quem tem influência no TCM, que a gente nem imagina quem seja. Mas essa é notícia ruim, vereador Eduardinho. Essa é notícia ruim, a notícia boa é que a licitação foi reconduzida, aconteceu semana passada, deu tudo certo, estamos na fase de validação, de homologação do contrato, e tão logo esteja habilitada a empresa, o tapa-buraco e virá com gosto de gás e antes das próximas chuvas estarão prontos. Obrigado.
Sem lembrar que também o edital, né, que não foi licitação não, o edital de licitação é que o tribunal não deixou nem licitar. É, a hora que lançou o edital, mandou recorrer.
Impugnada antes de acontecer.
E não foi só
por uma justificativa...
E não foi só o tapa-buraco, não. A limpeza também. E, da mesma forma, também, as máquinas que ia patrolar a 116, a 458, as pontes que ia fazer, pelo que eu ouvi, e eu acho que não vai acontecer arrumar essas estradas. Pelo que eu vi de perto conversando, não vai acontecer. Tomara que aconteça. Se ele quiser colocar a mão e falar, amanhã as máquinas estão aqui, está aqui. Uma palavra ao vereador Joel Strovão.
Vereadores e vereadoras presentes, é o seguinte, no meu setor lá, o líder de governo, quando chegar a operação, manda fazer meu setor lá, estou quase apanhando lá. Inclusive o vereador Domingos Filho.
Vai tá, fazer tá todo, tudo, vereador.
Está todo desesperado.
Não vai ficar buraco sobre não, buraco
tudo bem,
cidade aqui, não.
Porque a gente é oposição, mas a gente pede para o povo. Outra coisa, ô líder, é, o vereador Domingos Filho, meu amigo, está todo desesperado, que eu mandei fazer 4 ofícios para ver se atende. Ele fez um ofício que está para buraco, está numa rua de chão lá. Mas está valendo, eu espero que o líder passe para o prefeito, que atenda a população lá. Lá no Laranjeira ele teve 90% dos votos lá. Só isso, minhas palavras.
Mas quanto a 116, não tem conhecimento de nada, vereador Joelson.
É,
parou mesmo.
Não, eu, igual falei, falaram que vão entrar semana, mas eu estou com o assunto, só acredito vendo. Na JO 458, que entraram hoje, patrulhamento da Santa Rosa, depois foi revitalizado a Estrada das Pontes. Na JO 458, me parece que entraram hoje. Amanhã eu vou conferir de perto, que hoje eu fui a Brasília.
Não pagou os 30 milhões lá para a empresa, para ver se entra em Formosa?
Não. Eu tenho a informação que entrar na JO 458 hoje.
Pode confirmar que
eu acho
que...
Amanhã.
Mas vou... pagou a empresa?
Não, isso eu não sei. Essa informação eu não posso dar para o senhor, que eu não tenho ela. A princípio eu sabia que foi pago uma parte, né? Agora, amanhã, eu vou na JO 458 e vou verificar de perto. Eu ia hoje, não podia, que eu fui para Brasília em compromisso, né? Mas amanhã, cedinho, estarei lá. Agora, na JO 116, ainda não tem essa informação.
Continuando no tema livre, não tem mais orador, passando para explicação pessoal. Eu não poderia deixar, gente, hoje é um pedido, e não só uma, foi uma reivindicação, não... Tenho certeza que foi da vereadora Roberta, mas também dos demais vereadores que foram até o gabinete do prefeito, sobre o pagamento das diárias dos motoristas da saúde. É, não só o Tibério, teve a fala do Tibério, como também do Ozani, que foi o que fez as explanações aqui, não só agradecendo a vereadora Roberta, mas todos os vereadores pelo empenho e, assim, o cumprimento dos pagamentos lá da saúde. Então, eu quero parabenizar todos os vereadores pela coragem, assim, porque às vezes as demandas não chegam até nos vereadores, mas parabenizar a Roberta por ter trazido essa demanda e, assim, parabenizar o prefeito e o secretário pelo cumprimento e o pagamento aí das diárias atrasadas. Continuando o tema livre, explicação pessoal, não havendo mais nada a tratar, nesse momento declaro a presente sessão encerrada, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 21/6/2018, no mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a todos, muito obrigado, boa noite, senhores internautas e público presente.